Que menina brava essa, não? Quero convidar você a mais uma vez orar. Abaixe sua cabeça e certamente, sem dúvida nenhuma, desde que você entrou aqui e tem cantado ao Senhor, dizendo que Ele é único, e ao cantarmos que Ele está aqui, Ele já tem falado comigo e com você. Eu quero pedir que mais uma vez você se coloque diante do Senhor, pedindo para que Ele fale e continue falando conosco, agora que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Ore para que nada tire a sua atenção, para que nada te desvie. Ore por mim, por sabedoria, por discernimento. Mais uma vez, abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. Senhor, por favor, nos ajude a meditarmos na Tua palavra. E, ó Deus, abra os nossos ouvidos e também o nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a olhar para a história de Jonas com sabedoria, com discernimento, mas ouvindo a Tua própria voz. Que ela, ó Deus, nos ajude a mudarmos o que precisamos mudar, a recomeçarmos o que precisamos recomeçar, que ela, ó Deus, nos leve para bem perto de Ti e que o Senhor nos mantenha ao Teu lado. Por favor, Senhor, nos ajude, que o Teu Espírito nos oriente, que Ele nos conduza, que Ele nos dê discernimento. Que o Teu Espírito, ó Deus, que o poder do Teu Santo Espírito nos ajude a aplicarmos a Tua Palavra a partir do momento que a ouvirmos, na nossa casa, trabalhos, relacionamentos, os estudos, nos nossos dilemas, nas nossas dúvidas, nas nossas crises e até mesmo nas nossas confusões. Por favor, Senhor, nos ajude. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse mês de janeiro, nós estamos estudando sobre o livro de Jonas, chamando essa série de mensagem de Mergulhando em Águas Profundas. Esse é o desejo que eu tenho, que nós mergulhemos profundamente naquelas águas que o Senhor tem para nós, tem para mim, para você, para a nossa igreja, para você que nos ouve. Essa é a nossa quarta mensagem. Já passamos pela primeira parte do capítulo 1, conversamos sobre fuga, sobre fugirmos de Deus, e o resumo disso é que toda vez que pecamos, nós estamos em fuga, nós estamos fugindo de Deus. Na segunda parte do capítulo 1, nós olhamos para o texto bíblico e conversamos sobre tempestades. E as lições sobre a tempestade é a de que elas não são apenas e não funcionam apenas como punições. Elas servem também para que as nossas rotas sejam corrigidas, para que os nossos caminhos sejam reorientados, reconduzidos pelo próprio Senhor. Hoje de manhã terminamos o capítulo 1, olhando para o verso 17, quando então surge o grande peixe. E lemos todo o capítulo 2, aprendendo sobre lições sobre a oração. E o resumo disso é de que a oração, talvez poderíamos dizer que a principal função da oração é de nos manter conectados com Deus, de conhecê-lo, de conhecer a sua vontade, de desfrutar do seu amor, de fazer com que sonhemos os sonhos de Deus, de fazer com que não haja dúvidas em nós. A oração é o meio que Deus estabeleceu para se relacionar comigo e com você. A oração não é apenas um canal para fazermos pedidos, não é o 0800, não é o saque do crente para reclamações e solicitações, mas é o meio que Deus promoveu para que nós nos relacionemos com Ele. Nessa noite, nós vamos falar sobre o capítulo 3, e nós vamos ler apenas os versículos 1, 2 e 3, observando que Deus é um Deus que nos chama implacavelmente. Deus é o Deus que chama, Deus é o Deus que reorienta, é o Deus que dá chances, que oferece oportunidades, que nos dá novas oportunidades. Então, acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, Jonas capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Esse é o nosso texto dessa noite, e quando nós olhamos para esse texto, quando nós estudamos esse texto ele está dentro de uma estrutura no livro que ele é exatamente o meio do livro, na estrutura que alguns estudiosos chamam de quiasmo. Jonas capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, é exatamente o centro do texto, é o meio do livro. Nessa composição está bem ali, no meio do livro. É aquele momento alto, é o ponto mais alto do livro, quando Jonas, ele recebe uma nova chance, ele recebe uma segunda chance. Nós vimos no capítulo 1, no versículo 3, que Jonas, ele pretendia fugir da face do Senhor. E hoje de manhã eu lembrei e chamei a sua atenção que fugir da face do Senhor é como o Senhor estivesse segurando toda a história e todos nós bem aqui diante dos seus olhos. Não dá para fugir da face do Senhor. Jonas, ele tinha essa intenção, e como disse na semana passada, Jonas, ele estava pretendendo fugir da presença perceptível do Senhor, aquela que o comentarista Sinclair Ferguson chama de presença sensitiva, ou seja, nós estamos no meio do povo de Deus, e eu quero me afastar da presença do povo de Deus, eu quero fugir do povo de Deus para que eu toque a minha vida do jeito que eu bem entender, do jeito que eu quiser. Jonas, ele queria fugir de Deus, e o primeiro caminho que ele encontrou foi: eu quero estar bem longe do povo de Deus. Eu não quero estar onde as pessoas oram, onde as pessoas leem a palavra, eu não quero estar onde as pessoas prestam os seus cultos, onde oferecem os seus sacrifícios, eu quero estar longe da presença de Deus. Ele foge, ele pensa em fugir da face do Senhor. E curiosamente a estrutura do texto diz que ele desce da cidade dele para Jope, de Jope ele pega um barco, do barco ele vai para o porão, e na manhã de hoje nós vimos que ele foi até as profundezas do mar. Se ele queria se esconder, ele conseguiu se esconder, mas o esconderijo que ele encontrou não foi suficiente para tirá-lo da presença e da face do Senhor. Mas agora aqui no capítulo 3, no verso 3, nós encontramos esse homem imediatamente obedecendo. Também, o que viria por aí se houvesse mais uma desobediência? Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nós não devemos, queridos, olhar para o texto de Jonas e entender que nós temos uma segunda chance. Nós não deveríamos contar com a segunda chance. Quando estava pensando nesse texto, eu estava considerando que Jonas, ele tem uma disposição para fugir no capítulo 1, mas agora ele se levanta para obedecer. Ele está pronto para obedecer. Ele tem uma segunda chance, e muitas vezes nós olhamos para o texto e pensamos, Deus, Ele sempre nos dá segundas chances. Nós não deveríamos contar como se isso fosse certo. Nós não deveríamos considerar que todas as vezes que desobedecermos a Deus, teremos uma segunda chance. No caso de Jonas, Deus responde ao grande pecado, o pecado da desobediência, o pecado da negligência, à grande desconsideração de Jonas, Deus responde com uma grande misericórdia. Levante-se, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas e disse, vá à grande cidade de Nínive. Ele teve uma segunda chance. No entanto, a segunda chance não torna a primeira ordem de maneira que seja reconsiderada. A segunda chance é oferecida, mas a primeira ordem continua sendo válida. Vá à grande cidade de Nínive. Ele tem uma segunda chance, mas a segunda chance não invalida a ordem número um. Deus, Ele não chega agora para dizer, já que Jonas não quer ir para Nínive, eu vou mandar ele para Tarsis. Eu vou mandar ele lá trabalhar na cidade dele, lá na região da Galileia. Afinal de contas, eu tenho que ser flexível. Afinal de contas, eu tenho que entender que Jonas tem algumas dificuldades com aquela capital da Assíria. Queridos, a segunda chance não invalida a primeira ordem. Vá para a grande cidade de Nínive. A ordem de Deus continua imutável. A segunda chance não invalida a primeira ordem. Pode ser que eu e você, nós estejamos aqui nessa noite, nesse início de noite, estejamos pensando, será que Deus está me dando uma segunda chance? E eu quero dizer para você que o fato de você ter vindo para a igreja hoje, ter entrado aqui, está ouvindo as músicas, está ouvindo a palavra de Deus, já entenda, essa daqui é a sua chance. É a sua chance de olhar para Deus, de permitir que Deus olhe para você, de verificar o seu coração, de perceber como está o seu coração, de perceber onde estão os seus olhos, de perceber em quais coisas você está colocando a sua segurança, a sua confiança. Perceba esse nosso momento, esses próximos minutos como uma segunda chance que Deus está te dando. Mas lembre, a primeira ordem não é invalidada. Você precisa de uma segunda chance para o seu casamento? A primeira ordem para o seu casamento é, ame o seu cônjuge. Você precisa de uma segunda chance com o seu filho? A primeira ordem em relação ao seu filho é, crie o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a primeira ordem. Você precisa de uma segunda chance em relação à sua carreira, ao seu trabalho, aos seus negócios? A primeira ordem é, me glorifique em primeiro lugar. Me honre no seu trabalho, me honre nos seus negócios. Você está aqui nessa noite, entenda isso como uma segunda chance. Mas lembre, a primeira ordem não foi invalidada. Ame o seu cônjuge, crie seus filhos, seja honesto no seu trabalho. Honre a Deus no seu trabalho, honre a Deus nos seus negócios, honre a Deus nos seus relacionamentos, glorifique a Deus, essa é a primeira ordem. Nós vivemos, nós existimos para isso, para glorificar a Deus, essa é a primeira ordem, e Deus precisa ser glorificado em todas as esferas da nossa vida. A gente gosta de dividir a vida por esferas. E se você consegue, então glorifique a Deus em todas as esferas da sua vida. Entenda isso como segunda chance. Mas não espere, não, talvez a minha segunda chance vai ser domingo que vem. Cuidado, queridos, e eu quero chamar sua atenção para o fato de que algumas pessoas nas Escrituras não tiveram segunda chance. Você deve lembrar, por exemplo, de Gênesis capítulo 19. A mulher de Ló não teve segunda chance. A ordem original era, saia e não olhe para trás. Ela não resistiu, deu aquela olhadinha. Ah, mas foi só uma olhadinha. Realmente, ela só deu uma olhadinha, então eu vou invalidar a primeira ordem. Não é assim que funciona, queridos. Talvez você não tenha outras chances. Encare esse momento, essa noite, como a chance que Deus está te dando para que você renove o seu relacionamento com Ele. Aproveite essa noite para que você assuma o compromisso de glorificar ao Senhor com a sua vida e com as coisas que Ele tem te dado. Lembra, hoje de manhã, no capítulo 2, versículo 9, falamos sobre votos. Jonas, depois daquele momento de crise, daquele momento de dificuldade, dentro do ventre daquele grande peixe, ele confessa ao Senhor: os que se apegam a ídolos inúteis, aqueles que correm atrás da vaidade, do rebel, afastam-se da misericórdia de Deus. Senhor, eu tenho corrido para longe de Ti. É o que ele diz aqui em outras palavras. Talvez nessa noite seja a noite onde você tenha que dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho corrido atrás das inutilidades, das vaidades, estou me afastando de Ti, Senhor, me traga de volta. Essa é a chance. Essa é a chance. Jonas, quando se livra daquilo, ele se compromete a oferecer sacrifícios, a cumprir os seus votos. Queridos, entenda esse momento, o momento em que Deus está te dando para que você cumpra aquilo que você não tem cumprido. Entenda esse momento como aquela oportunidade que Deus está dando para você, para sua família, para você fazer aquilo que você não tem feito. Você deve lembrar, lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, outra pessoa que não teve segunda chance, Saul, um homem que não teve segunda chance. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, versículo 22 e 23, nós lemos assim: mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação como maldade da idolatria, visto que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Não teve segunda chance. A mulher de Ló não teve, Saul não teve, mas eu e você nessa noite estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, e nós precisamos entender que talvez essa seja a nossa outra chance. A nossa chance de obedecer o Senhor, de obedecer ao Senhor em casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios, com os nossos estudos, de obedecer ao Senhor até na maneira como nós nos relacionamos ou não com Ele. Abram seus ouvidos, queridos, mantenham os seus corações abertos. Nós conhecemos muito bem a história de Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5. Um casal que não teve segunda chance. Um casal aparentemente bem articulado. E que costumo pensar e brincar que Ananias chega primeiro porque Safira passou pelo shopping para gastar parte daquilo que ela tinha arrecadado com a venda da sua propriedade. Muito bem articulados, contaram a mesma história, não tiveram segunda chance. Nós não podemos tomar como certo que teremos uma segunda chance. Nós estamos diante do Senhor, e por estarmos diante do Senhor, nós precisamos ter o entendimento de que a chance é agora, a chance de crescermos com o Senhor. Tem uma frase que eu gostaria que vocês prestassem atenção comigo. Ela diz assim: quando ouvimos o chamado para ir e corremos em direção oposta, Deus tem um modo de fazer com que sejamos lançados fora do barco, engolidos por um grande peixe e cuspidos na praia em que devemos servir. Deus nos permite correr e ainda saber que Ele vai chegar ao nosso local de fuga antes que nós cheguemos, de modo que Ele possa direcionar os nossos passos novamente. Queridos, a frase é linda, mas ela não é a garantia de que todos nós experimentaremos de uma segunda chance. Jonas, ele está experimentando exatamente isso, a oportunidade de obedecer ao Senhor. Ele está experimentando essa oportunidade de servir ao Senhor pela segunda vez. Disse hoje de manhã que aquele pastor, o Stuart Olliott, ele diz que Jonas, na primeira fase dessa história, é um homem que está dando as costas para Deus. E por estar dando as costas para Deus, ele quer ir para onde ele deseja ir. Ele não quer ouvir, ele não quer obedecer, mas Deus o coloca de joelhos. O homem que antes estava de costas, agora Deus o coloca de joelhos. E agora Deus dá ordem para que esse peixe o vomite na praia. E ele é o homem que ele deixa de estar de joelhos, fica em pé e começa a limpar todo aquele... Pense o que você quiser o que ele tem que limpar, mas ele tem que se limpar de alguma coisa. Vamos ser mais ou menos de sucos gástricos. Talvez com queimaduras, tirando do olho, tirando do ouvido. Ele é um homem agora que está levantado para obedecer, e a voz do Senhor fala com ele pela segunda vez: vá à grande cidade de Nínive, e a mensagem é contra ela. A primeira ordem, ela se mantém. E queridos, pensando sobre isso, eu gostaria que nós, nessa noite, nós pensássemos sobre algumas lições sobre segunda chance. E a primeira das lições é a lição de que Deus é o Deus que não guarda rancor. Se nós poderíamos, por exemplo, ler o Salmo 103, e eu quero chamar a sua atenção para alguns versos do Salmo 103. Salmo 103, verso 3, texto bíblico diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Ainda no Salmo 103, verso 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Verso 9, não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Verso 14, pois Ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus é o Deus que não guarda rancor, mas sabe quem guarda rancor? Eu e você. Nós guardamos rancor. A gente guarda rancor do cônjuge, por incrível que pareça. Nós guardamos rancor de parentes, de vizinhos, de amigos. Nós nos referimos a essas pessoas dizendo, você está me devendo. Somos nós que agimos assim. Você me decepcionou. Eu não quero mais nada com você. Você me feriu. Queridos, quando nós estamos guardando rancor, quando nós agimos diferentemente da maneira como Deus age, guardando rancor, nós estamos imputando o pecado do outro contra eles mesmos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 até o 21. Deus é o Deus que não guarda rancor. 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 21. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus é o Deus que não guarda rancor. Deus, ele não imputa pecado a nós. Deus, ele não fica olhando para mim, para você. Aquele dia você pecou. Uma vez que nós nos arrependemos, e a necessidade do arrependimento é fundamental. É fundamental que nos coloquemos diante do Senhor, confessemos os nossos pecados, peçamos perdão. Uma vez que fazemos isso, Ele nos perdoa e Ele não fica mais lançando no nosso rosto, jogando na nossa cara, aquele dia você pecou. Mas nós fazemos isso com muita facilidade nos nossos relacionamentos. E talvez o lugar onde isso mais ocorra seja no casamento. Às vezes parece que no relacionamento conjugal, os cônjuges, eles vão fazendo a sua blacklist, né? E eles têm uma habilidade de anotar dia, hora e local. E na primeira vez que a discussão está sendo, que a relação está sendo discutida, o caderninho sai com facilidade. No dia X, do mês X, de 1952. Você nem tinha nascido, mas você é certo, já estava errado em relação a mim. Queridos, o nosso modelo tem que ser o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E as Escrituras dizem, nos ensinam, que quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, Ele não imputa pecado a nós. Deus acusou Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo foi acusado por causa do meu e do seu pecado. Jesus Cristo foi condenado por causa do meu e do seu pecado. O Evangelho, Ele nos coloca, ou Ele coloca os nossos pecados sobre Jesus e não sobre o outro. Deus, Ele nos aceita, não por causa de méritos que nós possamos ter, aliás, talvez nós não tenhamos nenhum, Deus nos aceita por causa dos méritos de Jesus Cristo. Deus é o Deus que não guarda rancor, mesmo sendo o Filho dEle que morreu na cruz por nós, mesmo tendo sido o Filho dEle que foi humilhado, Ele não guarda rancor. Mas nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos nos arrepender, mudar a nossa direção. Portanto, queridos, entendam que nessa noite nós estamos diante, sem dúvida nenhuma, de uma segunda chance. A segunda lição é aquela que eu já tenho falado e reforçado aqui nesses minutos. Deus não faz ajustes. Deus não faz adaptações. Deus, Ele não faz concessões. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos levar isso a sério. A graça de Deus não está na diminuição das exigências que Deus faz. Deus é gracioso. Queridos, a gente tem que entender sobre a graça, mas não sobre uma graça barata ou barateada. Deus não é gracioso porque Ele faz adaptações às nossas circunstâncias. Ah, é tão difícil daquele filho, daquela filha me obedecer cumprindo essa ordem que eu vou dar uma aliviada. Queridos, não entendam assim. Deus, Ele não é assim. Ele não faz adaptações. Ele não faz concessões. Ele não faz assim. A graça de Deus não está na diminuição das suas exigências em relação a nós. Falando sobre Tarsis, que mencionamos hoje de manhã, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, nós temos uma informação interessante a respeito de Tarsis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 22. Um texto que fala sobre as coisas de Salomão e as riquezas de Salomão. Lá no verso 22, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 22. O rei Salomão, tinha no mar uma frota de Tarsis. Olha que curioso isso. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com a de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Que rei exótico! Ele tinha lá o seu zoológico particular com macacos, com pavões. Era de lá que vinha ouro, marfim, prata. Quando eu olho para essa descrição de como era Tarsis, ou daquilo que Tarsis fornecia para Salomão, eu fico pensando, Tarsis era uma verdadeira cidade dos sonhos. Qualquer viagem de férias era para Tarsis. As pessoas cutucavam uma outra, falavam, onde você vai passar o carnaval? Tarsis. Seu mês de julho vai ser onde? Tarsis. Estou pagando em leves 48 prestações. Eu vou para Tarsis. As pessoas queriam ir para Tarsis. É essa cidade do sonho. Mas, queridos, Deus pode nos levar para muito mais longe do que Tarsis e para lugares infinitamente melhores do que Tarsis. Mas às vezes a gente quer se contentar com Tarsis. A gente quer ir para Tarsis e pensando, Nínive é o pior lugar do universo. Mas, queridos, Nínive era o lugar onde o coração iria ser tratado. Nínive é o lugar aonde os ídolos inúteis no coração de Jonas seriam destruídos. Se Tarsis era um lugar tão bom assim, e agora Jonas arrependido, dizendo, Senhor, eu sou cheio de ídolos inúteis. Senhor, eu descobri aqui no grande peixe, que à medida que eu corro atrás da inutilidade, eu me afasto de ti. Como seria fácil Deus dizer para ele, ah sim, agora você aprendeu a lição, vá então para Tarsis. Deus não faz isso. Tarsis poderia ser até que a cidade dos sonhos, mas a ordem de Deus continua. Aprendeu que os ídolos inúteis te afastam da minha misericórdia? Aprendi, Senhor. Então vá para Nínive. Quantas vezes, né, a gente quer, a gente se ajoelha diante do Senhor. E queridos, essa é uma capa de espiritualidade que a gente não deveria vestir. A gente se coloca diante do Senhor com uma capa de humildade, de piedade, para dizer para Ele, Senhor, estou diante de Ti, Senhor, olha meu coração, o Senhor me vê, o Senhor sabe tudo o que há em mim. Mas lá no profundo do nosso coração, o desejo é, Senhor, mas me manda para Tarsis. Deus não faz concessões e nem adaptações. Uma segunda chance não invalida a ordem número 1. Vá para Nínive. Tarsis é gostoso, sim. Você pode comprar pavões, macacos. Você pode comprar o ouro a um preço menor do que o mercado. Mas eu quero você me servindo em Nínive. Não poderia deixar de lembrar do João Calvino, que diz: lembre-se de quem eu sou e alegre-se com a minha autoridade, pois eu tenho ao meu dispor todos os recursos. Quando qualquer coisa ficar em seu caminho, confie no meu poder e execute o que te ordenei. Deus não muda de posição. A ordem número 1 continua valendo. E a ordem número 1 para Jonas é: vá para a grande cidade de Nínive. Queridos, a ordem número 1 para mim e para você é a ordem de me glorifique. Seja santo. Me glorifique. Por onde você for, onde você estiver, me glorifique. Seja santo como eu sou santo. E Deus não vai mudar essa ordem. Ah, não, tudo bem. Período ainda é de férias, é janeiro, pode se glorificar um pouquinho. Deus não vai fazer isso. Ah, o carnaval está chegando aí, pode fazer besteira. Deus não faz isso. É para ser santo também no carnaval. Lá onde você trabalha, durante a semana, seja santo lá onde você trabalha, me glorifique lá onde você trabalha. Essa continua sendo a ordem número 1 para todos nós. Terceira lição e última: Deus não desiste. Deus, Ele não desiste. Eu desisto, Deus não desiste. Deus, Ele é muito mais, queridos, e anotem isso, Deus é muito mais interessado na pessoa do que no que a pessoa pode fazer. E nós precisamos entender, isso é a essência do Evangelho. Nós não seremos aceitos por aquilo que eu faço, nós somos aceitos por aquilo que Jesus Cristo fez. Você não vai ser aceito pelas coisas que você faz. Você é aceito por aquilo que Cristo fez. Deus está muito mais interessado em quebrar aqueles ídolos inúteis no coração de Jonas do que na pregação que ele vai levar para Nínive. E nós vamos ver isso na próxima semana. A pregação, que eu fico pensando, ele poderia até ter feito alguns powerpoints para ajudar, porque é muito simples. Mas era no coração de Jonas. Deus poderia ter enviado outro profeta. É esse, não quer? Eu levanto outro. Mas ele não fez isso. Jonas, naquele momento, era o projeto de Deus. E todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Jesus Cristo para sermos livres, libertos da condenação do pecado. Nós precisamos de Jesus Cristo para sermos libertos da condenação do inferno. Você não vai ser livre do inferno pelos seus méritos. Mas nós também precisamos de Cristo para sermos livres do poder e da presença do pecado hoje. Talvez estejamos aí lutando, nos debatendo. Creia em Cristo. Creia na suficiência de Cristo. Ame Cristo. Deixe Cristo te transformar. Por isso eu insisto, queridos. Entenda essa noite como a noite da segunda chance para você. Ela não vai acontecer. Talvez ela não aconteça lá na calçada. Ela acontece aqui, enquanto você está ouvindo a palavra do Senhor. Deixe ela penetrar no seu coração. Mantenha o seu coração aberto. Diga ao Senhor: Senhor, eu me entrego, eu confesso, eu me arrependo. Senhor, tem misericórdia de mim. Uma outra frase que tem me chamado a atenção, talvez mais dura: alegre-se. Você é bem pior do que você pensa. Mas em Jesus, você é bem mais amado do que você jamais poderia ter imaginado. Queridos, é só Jesus Cristo que vai nos amar do jeito certo. É em Jesus Cristo que nós vamos encontrar verdadeiro amor, verdadeira paz, verdadeiro sustento. É em Jesus Cristo. Que tal nessa noite você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e olhar, olha para dentro. Peça para que o Senhor te ajude a fazer isso. E talvez tenham coisas das quais você precisa nesse momento confessar. Senhor, eu tenho guardado rancor, eu tenho imputado pecado aos outros, eu tenho agido como juiz sobre os outros. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de dar um futuro e uma esperança, planos de paz e não de mal. Então me invocarei, e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. Eu mudarei o destino de vocês. Queridos, entenda o Senhor falando com você: eu quero mudar a sua sorte hoje. Não conte com amanhã, hoje, agora. Eu quero mudar o seu destino agora. E essa é a voz de Deus para aquele que é crente e aquele que não é crente. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda não entendeu que Ele fez tudo por você, nessa noite você pode dizer ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa Ele mudar sua sorte. E a maneira como Ele pode mudar a sua sorte, dizendo para você: filho, filha, nós estaremos juntos na eternidade. Mas essa também é uma palavra para crentes. Crentes em fuga, guardando rancor, querendo concessões, querendo e desejando que Deus faça adaptações. Crentes que ainda desejam ir para Tarsis, a cidade do prazer. Deixa Deus ser tudo em você. Deixa Cristo preencher o seu coração com toda a plenitude de Deus. Deus muda a nossa sorte, Deus muda nosso destino, nos dá uma segunda chance em Jesus Cristo, mas a segunda chance é agora. Romanos 12, 2, o texto diz: experimentem a vontade de Deus, que é boa, é agradável, é perfeita. Outras vontades nos enganam. Outras vontades nos manipulam. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, me ajude. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero te obedecer. Me ajude. Conte com a força do Senhor. Ele tem autoridade. Ele tem recursos. Confie no poder dEle e execute a ordem dEle na sua casa. Cumpra os seus votos. Seja obediente. Senhor, cremos em Ti. Cremos na Tua palavra. Cremos na Tua misericórdia. Cremos na Tua justiça e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude neste momento. Se para alguns de nós, ó Deus, estamos entendendo isso como uma segunda chance, a chance de obedecermos a Ti, a chance de glorificarmos a Ti, a chance de renovarmos votos, de assumirmos e reassumirmos compromissos. Senhor, encoraje o Teu povo, os Teus filhos. Se essa, ó Deus, está sendo a chance para que pessoas creiam em Ti, Senhor, não as deixe com dúvidas, e eu sei que o Senhor não faz isso. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, mantenha os nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto, para obedecermos a Ti e para Te buscarmos de todo o nosso coração. Senhor, nós cremos na Tua autoridade. Nós cremos nos Teus recursos, nós cremos no Teu poder. E dizemos, ó Deus, que eles são suficientes para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.